O Centro de Estudos da Metrópole promove seminário com o tema Constituição e Políticas Públicas. Importante a gente destacar que o Estado Democrático de Direito, constituído, né, pela Carta Magna de 1988, que completou 30 anos, portanto, agora estabeleceu controle independente das políticas públicas desenvolvidas pelos poderes legislativo e executivo. Então, caracterizada por uma série de dispositivos, né, que visam não só promoção da dignidade da pessoa humana, mas também uma transformação social. E aí a Constituição concedeu vários direitos aos cidadãos e também previu a participação do cidadão na formulação, na implementação, no controle social das políticas públicas. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Rogério Arantes, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Muito
prazer
obrigada.
Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Nós é que agradecemos a sua participação aqui para falar de um tema muito interessante. Neste ano de 30 anos da Constituição, nós abordamos vários aspectos da Constituição e este é relacionado às políticas públicas, é particularmente importante, urgente, só se fala nisso, na qualidade da gestão pública, e aqui a gente vai tentar entender como é que o cidadão, é uma proposta minha, mas é claro, nós podemos falar também, professor, de outros aspectos das políticas públicas na Constituição, mas acho muito interessante também entender os canais de participação e controle e até de formulação, né, do cidadão, como é que ele pode entender e participar da formulação de políticas públicas. O que que a nossa Constituição abriu de possibilidades?
Olha, esse tema é um tema muito singular, né, no Brasil, e especialmente sobre a égide da Constituição de 88, porque ela foi muito engenhosa do ponto de vista da sua relação com as políticas públicas, como você está mencionando na sua introdução. O fato é que a nossa Constituição, ela tem uma característica um tanto singular, se comparada com outras, mundo afora, que é a seguinte: de um modo geral, uma Constituição, ela serve para definir o arcabouço geral e mais estrutural do regime político, certo? É isso que se espera, em geral, das Constituições, que ela defina o que é o Estado, o que é a nação, que ela defina o conjunto básico de direitos do cidadão, que ela defina quantos poderes nós vamos ter, como é que eles vão se relacionar entre si, daí por diante o sistema de governo, eventualmente o sistema eleitoral, se o país optar pelo federalismo, então ela vai definir o desenho do federalismo, distribuir as competências entre União, Estados, eventualmente até municípios. E, dependendo, então, das escolhas do constituinte, ela pode ser uma constituição mais enxuta ou mais complexa do ponto de vista do que eu estou chamando de arcabouço institucional básico. E isso a nossa carta fez, e fez com muito capricho. Nós temos uma estrutura política extremamente complexa desse ponto de vista. Mas o que eu chamei de característica singular da nossa Constituição é que ela não parou por aí. Ela resolveu, de certo modo, antecipar o futuro dos governos democráticos e mandou realizar as políticas públicas a seu modo. Ou seja, ela mesma definiu de maneira antecipada como é que os governos deveriam implementar políticas públicas em determinadas áreas. E o efeito disso, Roxane, é que a agenda governamental de políticas públicas foi constitucionalizada. E, nesse sentido, atraiu para o plano da Constituição a atenção dos governos. Não por outra razão, desde 1992, quando nós aprovamos a primeira emenda constitucional, nós não deixamos de emendar a Constituição um ano sequer, desde então. À exceção desse ano de 2018, por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro, e a Constituição não permite que ela seja emendada em situação de intervenção federal em algum estado da federação. E apenas por essa razão, 2018 não conheceu nenhuma emenda. Mas nesses 30 anos, em resumo, nós já mexemos na Constituição mais de 100 vezes. Por essa razão que eu acabei de apontar, ou seja, justamente porque ela constitucionalizou políticas públicas e os governos são eleitos para mexer nessas políticas, seja de direita ou de esquerda, eles têm essa obrigação. E no caso do Brasil, curiosamente, se faz por meio da emenda constitucional. E ao fazê-lo, e aí eu termino, já estou me alongando muito, ao fazê-lo, a nossa Constituição acabou crescendo 44%.
É, há quem veja nisso problemas, né? Ela é muito grande, muito detalhada, há quem ache isso uma conquista. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião. O fato das políticas públicas serem constitucionalizadas, qualquer alteração, ter de passar por emenda constitucional, isso, claro, dá uma segurança por algum lado. Mas quais são as dificuldades também hoje em relação à questão das políticas públicas? E uma outra questão que eu colocaria, professor, está tudo ali explicado na Constituição, mas está de fato se cumprindo o que ela determina? Quer dizer, elas estão a contento das necessidades da sociedade? As políticas públicas vêm acompanhando essa demanda?
Olha, eu acho que, de um modo geral, a gente tem que comemorar esses 30 anos da Constituição, especialmente nesse sentido que você colocou. Ela realmente funcionou, foi um mecanismo importante para impulsionar políticas públicas de redução da desigualdade social no Brasil. O problema é que a nossa desigualdade social, ela tem um fundo histórico que é perverso, né? Nós levaríamos, e ainda levaremos, muitas décadas para corrigir os alarmantes graus de desigualdade social em geral que nós temos no Brasil. E uma Constituição, uma geração apenas, não seria suficiente para corrigir tudo isso. Mas a Constituição nos ajudou nessa tarefa. Por outro lado, ela também constitucionaliza desigualdade. Ela também introduz distorções e ela facilita, de certo modo, que grupos organizados de interesses, no momento do emendamento constitucional, coloquem ali as suas demandas para que as emendas possam ser aprovadas. E é isso que explica também, então, como eu disse, o crescimento espantoso da Constituição. Em geral, o que se espera de uma Constituição é que ela, uma vez promulgada, ela descanse em paz, né? Ou seja, que o seu texto se consolide, sirva de orientação para os atores políticos e permaneça preferencialmente intacto durante o maior tempo possível, né? O nosso caso é completamente diferente. Não há dia em que um político, um presidente, um governante, uma maioria no Congresso acorde e não pense: o que eu vou fazer hoje para mudar a Constituição? Porque motivos há o tempo todo. Se você quer mexer na Previdência, tem que reformar a Constituição. Se você quer alterar a forma de pagamento dos precatórios, tem que mexer na Constituição. Se você quer modificar o Sistema Nacional de Cultura, você tem que mexer na Constituição e assim por diante. Essa peculiaridade nossa, Roxane, tem a ver com uma dinâmica do nosso sistema político complexo que envolve não só o nível da União, na relação entre o Executivo e o Legislativo federais, mas também o fato de que quando os governos, especialmente o governo federal, tenta implantar uma certa política, ele tem que lidar com a federação, os estados e municípios, né, que podem funcionar aí como um poder de veto contra as políticas do nível federal, e ele tem que também lidar com a reação que sempre vem, né, você é testemunha disso, sempre vem do Poder Judiciário. Uhum. Não há política pública relevante no país que não seja questionada no Poder Judiciário. Então, fazê-las por meio da Constituição é uma maneira também de obrigar ou de diminuir as chances de resistência tanto da Federação quanto do Poder Judiciário às políticas do Executivo Federal. Por isso é que, mesmo que a questão não esteja previamente na Constituição, muitos presidentes optaram por, ao introduzi-las no mundo, fazê-lo por meio de emendamento constitucional. Seria justamente uma forma de contornar a resistência eventual, tanto de estados e municípios, quanto do Poder Judiciário. O problema é o legado que cada governante deixa. Ou seja, todo governante que assume na sequência e quer mudar aquela política vai ter que reunir 3/5 da Câmara dos Deputados, 3/5 do Senado, por duas votações consecutivas em cada casa, para poder alterar a Constituição.
Então, o desafio, por exemplo, da reforma da Previdência, né, professor? Não será fácil.
E de todas as outras promessas, por exemplo, que o candidato eleito agora, que vai tomar posse dia 1º de janeiro, terá que enfrentar. Ou seja, a sua agenda governamental, a sua agenda política, as promessas de campanha que ele fez, dificilmente serão implementadas por meio de lei ordinária. Ele vai ter que mexer na Constituição. E para mexer na Constituição, ele precisa reunir 60% dos deputados e 60% dos senadores. E o seu partido, partido que o elegeu, não tem 12% das cadeiras na Câmara. Então ele tem o desafio de alcançar pelo menos mais 40% de parlamentares na Câmara para poder governar por meio de emendamento constitucional. Esse é o grande desafio do presidente.
Sem dúvida, é essa questão da relação, né, com o Congresso, da negociação com o Congresso. Né? Enfim, daria um capítulo à parte só esse tema, como outros dois, como o senhor já citou, a nossa estrutura federativa e também a questão da judicialização, podemos dizer, né, de temas polêmicos que acabam parando no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Daria Exatamente. Capítulos à parte, viu, professor, que a gente pode abordar em outras entrevistas Exatamente. Futuramente. Exatamente. Agora, me chama a atenção uma outra questão, que eu gostaria que o senhor falasse para a gente também, concluindo o assunto, né? Não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas acho que tocamos em pontos importantes já. Agora, a relação, quer dizer, do cidadão comum na formulação, na implementação, controle social de políticas públicas. E tudo que o cidadão quer é o seguinte: ótimo que essas políticas existam, às vezes para um grupo, às vezes para outro. Teoricamente, elegemos, né, quem vai discutir, debater essas políticas públicas ou criá-las, né? Teoricamente, mas a gente sabe que a relação não está bem assim, está bem desconfiada. E o cidadão pode e quer ter, eu acho, que um controle maior e participação na formulação destas políticas. Como é que isso se dá? Como é que isso tem se dado? O que é que a Constituição coloca? E também nestas alterações que foram feitas ao longo do tempo, né? Como é que está a participação do cidadão nesse processo?
Olha, a Constituição de 88 incentivou bastante também a participação cidadã nas políticas públicas, né? Ele previu e estabeleceu conselhos de participação no nível municipal e em outras instâncias também, nas mais diversas áreas de políticas, para favorecer esse tipo de engajamento cívico, esse engajamento cidadão, não é? Isso tem funcionado no Brasil de uma maneira razoável, apesar aí de oscilar também ao longo do tempo, mas nós temos experiências nesse sentido também importantes para examinar. Agora, para o cidadão comum não diretamente engajado nessas instâncias de participação, eu diria o seguinte: ele precisa observar que o desenho institucional brasileiro estabeleceu que a implementação das políticas é majoritariamente, ela se dá no plano municipal e no plano estadual. Se você pegar áreas clássicas de saúde, educação, na sua grande maioria, as políticas são implementadas no nível local. Mas o seu desenho é definido no nível federal. Então, se ele quer acompanhar e mesmo fiscalizar e tentar interferir de algum modo, ele precisa considerar isso. Ele tem que observar primeiro como a política está sendo definida pelo Congresso Nacional, porque é lá que as políticas são desenhadas, e em seguida observar a sua implementação no nível local, para verificar se a política está sendo realmente implementada da forma como ela foi estabelecida lá em cima. Essa foi a opção brasileira. Há países que fazem isso de um outro modo. O nosso optou por esse desenho, e é isso que o cidadão comum deve observar, caso tenha interesse e mesmo disposição para participar de algum modo, que as coisas aqui se dão dessa maneira.
Justamente. Claro, precisa gostar, se interessar, ou como cidadão engajado, ou como cidadão comum, como o senhor disse, de olho sempre no Congresso e também na implementação local.
Exatamente.
É um desafio, mas tem espaço e a gente tem que, né, tem que se, em estar, estando interessado, tentar participar deste processo.
Exatamente.
Conversaremos oportunamente sobre outros aspectos aqui levantados, viu, professor? Muito interessante, nós podemos desdobrar essa nossa conversa.
Eu estarei à sua disposição e dos seus ouvintes, Roxane.
Muito obrigado, professor Rogério Arantes, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Conversamos sobre esse tema, porque hoje, né, aliás, hoje não, amanhã, no encerramento do ano, haverá essa discussão, neste seminário de encerramento do ano. Uma das discussões será justamente Constituição e Políticas Públicas. Obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Um bom dia para você e para os seus ouvintes.